quantidade de pessoas que saiu à rua e que se encontrava numa situação de precariedade.
Lembra-se disto?
A 12 de março de 2011, a Avenida da Liberdade, em Lisboa, e outros pontos do país enchiam-se de manifestantes.
Sobretudo jovens, que protestavam por melhores condições de trabalho, como o fim da precariedade.
Geração Arrasca, assim lhe chamavam. E é dela uma das maiores manifestações em Portugal que falamos esta semana.
O calendário marca 7 anos desde o protesto que encheu jornais e telejornais. E hoje, temos ainda uma geração Arrasca?
Falamos com uma das organizadoras da manifestação, Paula Gil, também com o deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, e com o deputado social-democrata, Adão Silva.
Ouvimos ainda Francisco Fernandes Ferreira, autor da plataforma Ganhem Vergonha.
Nos seus ouvidos, o Poder Público.
Déficit inferior
10%.
2,5%
para 2,7%.
0,8%
3%.
Revisão lá.
Below zero. Who ever heard of this?
Falemos português.
Inevitáveis medidas adicionais.
As taxas de juros dispararam em todos os prazos.
Não podemos pagar.
Este é o Poder Público, um podcast de política.
Estamos aqui hoje porque não podemos continuar a aceitar a situação precária para a qual fomos arrastados.
A manifestação Geração Arrasca foi organizada nas redes sociais por um grupo de amigos e conseguiu ser a maior manifestação partidária desde o 25 de abril.
O número de manifestantes que marcaram presença não é certo, mas há quem fale em 200 mil, outros em mais de 300 mil.
E hoje, ainda havia espaço para uma manifestação como esta?
As razões para uma manifestação sobre precariedade têm sempre sentido, pelo menos no estado atual, dos direitos laborais.
Ouvimos Paula Gil.
Tenho 33 anos, fui parte da organização de uma manifestação contra a precariedade em 2011, chamada Geração Arrasca.
7 anos depois da manifestação Geração Arrasca, alguma coisa mudou?
Nós estamos a falar de uma série de conjuntos de medidas progressivas que este governo, com o apoio de uma maioria de esquerda, aplicou, ou vai aplicar, portanto, este novo pacote, mas na realidade não há uma aceleração dessa situação. Portanto, nós quando falamos em crescimento económico e nessa diminuição da taxa de desemprego, que é muito falada lá fora, que nos coloca bem posicionados na Europa, não estamos a ter em conta os salários baixos e a precariedade que se mantém na sociedade. É uma espécie de país a duas velocidades.
E o que é que isso representa na prática?
Por um lado, temos uma série de indicadores macroeconómicos que diminuem os impostos, que aumentam o poder de compra para a maioria da população. Mas, na realidade, no panorama geral, os trabalhadores mantêm-se numa situação bastante precária. Quando se faz uma manifestação sobre condições de precariedade, esta é uma situação que não se alterou de forma significativa.
Paulo Gil aponta também o dedo à reforma laboral de Passos Coelho.
A reforma laboral estabelecida em 2012 pelo Passos Coelho facilitou os despedimentos. Esse facilitismo permite que o lado mais forte da equação tenha a possibilidade de contratar conforme as suas próprias necessidades e as suas próprias características e as suas próprias vontades.
Com a entrada em vigor do Orçamento do Estado de 2012, a 1 de janeiro desse ano, entraram também em vigor alterações em matéria laboral, menos dias de férias, redução das indemnizações por despedimento, corte nos subsídios de desemprego.
Em maio de 2012, no debate quinzenal na Assembleia da República, esta reforma acabou por ser comparada com a escravatura.
Espero que os trabalhadores não só não sejam expropriados dos seus direitos, mas possam ter direito essencial a uma coisa que hoje lhes é negada, que é o trabalho.
No tempo da escravatura não faltava trabalho, não havia era salários nem direitos. Esse é que é o problema.
Voltamos a ouvir Paula Gil, uma das organizadoras da manifestação Geração Arrasca.
Nós, para conseguirmos melhor emprego, não basta termos crescimento económico, é preciso haver um equilíbrio de poder entre o fator do trabalho e o fator do capital.
Paula Gil explica o que é necessário mudar para acabar com a precariedade laboral.
É preciso, por exemplo, reforçar a negociação coletiva. É preciso que não exista uma flexibilidade laboral que permita uma contratação sem ser com contratos a termo. Falava-se na altura em 900 mil falsos recibos verdes. Hoje em dia são 889 mil casos que o INE refere. Portanto, 889 mil casos são cerca de 22% e isso é exatamente o mesmo em 2015.
Paula Gil refere também a queda do poder de compra destes precários.
Verifica-se uma degradação do valor de contrato a termo. Quem não está a termo ganha à volta de 700 euros por mês, o que, se for um falso recibo verde, implica um pagamento ainda à Segurança Social e de retenção no fundo. Portanto, na realidade, há uma diminuição do poder de compra, não só dos jovens, como das pessoas que se encontram em situação de precariedade.
Tempo agora para ouvirmos dois deputados. Estamos no Parlamento, conversamos com José Soeiro.
Sou deputado do Bloco, sou sociólogo, estive envolvido nas mobilizações de precários também em Portugal.
José, 7 anos depois da manifestação, ainda existe hoje uma geração à rasca?
Hoje continua a haver muitas dificuldades, ainda agora saiu um relatório que mostrava que os jovens, estando particularmente expostos, e claro que os jovens, também há jovens com condições e com classes e com origens sociais diferentes, e portanto, dentro da juventude também há muitas condições, mas há jovens e não jovens que têm salários muito baixos, que por terem salários muito baixos têm dificuldade em ter acesso a coisas básicas como a habitação, e que vivem com dificuldades, e portanto, continua a haver em Portugal muita gente à rasca. Agora, também é verdade que esse processo de degradação intensa que aconteceu com o início da austeridade, justamente em 2011, justamente na altura da geração arrasca, e esse processo foi interrompido em 2015, no final de 2015, 2016, com uma solução política que tem uma orientação diferente. Mas o facto de ter sido interrompido não significa que se tenha recuperado tudo o que se perdeu, ainda não se recuperou tudo o que se perdeu, e que os problemas estejam resolvidos, porque estão muito longe de estar resolvidos. E a questão da precariedade continua a ser, digamos assim, a condição laboral da maior parte dos jovens e a condição laboral também de muitos segmentos que não são jovens, mas que estão condenados à precariedade.
Para o deputado bloquista, o atual governo e os partidos no geral têm tido como preocupação alterações à lei laboral e aos direitos dos trabalhadores. No entanto, diz, ainda há muita coisa que é preciso fazer.
Sim, aliás, um dos fundamentos do acordo que foi feito foi justamente o combate à precariedade. Não é comparável o facto de durante anos termos tido um discurso que dizia que a solução para o país era empobrecer, que a reforma que era preciso fazer era baixar os salários, porque isso é que permitia uma maior competitividade da economia, que o que era preciso era flexibilizar as leis laborais, que o que era preciso era arranjar formas de emagrecimento do Estado. O que nós hoje estamos a fazer parte de um pressuposto totalmente diferente. É que a solução para a economia não é cortar salários, é recuperar para permitir que as pessoas tenham uma vida melhor e que haja também um maior crescimento. E, portanto, desse ponto de vista, houve uma inversão. Também, se nós virmos o que é o programa que está em curso da regularização dos precários do Estado, é um compromisso de que o próprio Estado tem que ser o primeiro a dar o exemplo. O Estado transformou-se nas últimas décadas, na última década em particular, mas já vinha de trás, no maior empregador de precários em Portugal. E, portanto, o Estado tem que ser o primeiro a dar o exemplo. É isso que se pretende com o processo de regularização dos precários da administração pública que está em curso. Agora, nós sabemos que está muita coisa por fazer. Nós hoje continuamos a ter falsos recibos verdes, e isso é um problema grave. Continuamos a ter o abuso das empresas de trabalho temporário, e essa é uma legislação na qual não se tocou. Continuamos a ter demasiados contratos a prazo, que deveriam ser contratos permanentes, porque enquadram necessidades permanentes das empresas ou das instituições. Continuamos a ter abusos nos estágios.
Já lá vamos aos estágios, mas ainda sobre os precários do Estado, José, alguma explicação para o Governo estar a demorar tanto tempo a integrar esses trabalhadores nos quadros?
O Governo avança com algumas explicações. Elas não nos satisfazem e, sobretudo, é preciso garantir que isto não se prolonga mais, porque começa a ser insustentável. O PrevPAP, o Programa de Regularização dos Precários, é um programa absolutamente... Pode ser, se efetivamente ele se concretizar com o alcance que se pretende, é histórico. Ou seja, há mais de 20 anos que não havia em Portugal um processo de regularização e é um processo que vai em contramão com aquilo que foi a tendência de precarização dos últimos anos e que vai em contramão também com a tendência de precarização que existe na maior parte dos países europeus. E, portanto, nós neste momento os concursos já deviam ter começado a ser abertos em meados de fevereiro, ainda não foram abertos. E nós esperamos que até ao final de março os concursos sejam abertos. Todos. O que é que alegadamente tem vindo a ser o problema? É que as comissões de avaliação estão a demorar muito tempo a analisar os processos. É verdade que são muitos processos, mas isso tinha que ser previsto desde o início. Nós não podemos estar eternamente a analisá-los. E depois também há alguns dirigentes da administração pública que estão a boicotar o processo. Um bom exemplo são os reitores. Os reitores das universidades portuguesas estão a boicotar o processo de valorização de precários, com o argumento que tem uma disputa orçamental com o governo e as vítimas dessa disputa são os trabalhadores que estão há muitos anos nas determinadas funções e que estão a ser impedidos de aceder a um programa que foi feito também a pensar neles, não apenas, mas também a pensar neles.
Já sobre os estágios, o deputado comenta que a atual realidade em muitas empresas é uma vergonha.
O que se tem acontecido é uma enorme mistificação e uma enorme dissimulação e aproveitamento do estatuto do estagiário para ter trabalhadores sem quaisquer direitos. Pessoas que, na verdade, não estão a fazer nenhuma formação, pessoas que, na verdade, não estão num período de formação sob tutoria, pessoas que estão a desempenhar funções permanentes necessárias para o normal funcionamento de um jornal, de um escritório de advogados, de um ateliê de arquitetos, de uma estação de televisão, do que seja. E isto é ilegal, é inaceitável, é ilegítimo, é uma vergonha. É estar-se a aproveitar do facto das pessoas serem trabalhadores mais jovens para os explorar. E para, no fundo, ter trabalho não remunerado, que é proibido pela lei.
Mas como se combate esse problema?
Primeiro, apertando o que é que se entende por estágio. Depois, impedindo a chantagem de que a pessoa, para aceder a uma profissão, tem que ter um estágio, mas depois é sobre ela que cai a responsabilidade de fazer esse estágio. Ou seja, cria-se aqui um ciclo vicioso em que a pessoa, para depois poder ter trabalho, tem que ter feito um estágio e, para fazer um estágio, tem que se sujeitar a todo tipo de condições. E depois, acabando com esta ideia de que a solução para o emprego dos jovens é promover estágios. Felizmente, as regras dos estágios apoiados pelo IFP mudaram, porque Portugal teve, nos anos, em particular, 2012, 2013, 2014, e em 2015 também, começou a diminuir aí. O que é que o governo na altura fez? Estourou as verbas que havia para o apoio ao emprego a financiar estágios sem qualquer critério. E as empresas, várias empresas, mas empresas grandes, estou a falar de empresas tipo Sonae e outras, ficaram viciadas em estágios. Porquê? Porque era a forma de terem trabalhadores qualificados que saíam das universidades a preço quase zero, porque eram estágios financiados pelo Estado. Nesse caso, os estágios eram remunerados, o trabalhador tinha uma remuneração. Mas quer dizer, qual é o sentido deste abuso, de utilizar... Por exemplo, uma das coisas que nós achamos que deve ser feita é... Uma empresa não pode estar a preencher o mesmo tipo de tarefas de forma rotativa com um estagiário a seguir ao outro. Isso deve ser ilegal. E as empresas devem ter cotas mínimas de contratação em função dos estágios. Por cada 3 estagiários, a empresa tem que contratar 1. Ou por cada 2 estagiários, a empresa tem que contratar 1.
Voltando à precariedade laboral, José Soeiro destaca algumas das prioridades nesta matéria.
Para além de ser necessário continuar a diminuir o desemprego e resolver o problema de centenas de milhares de pessoas que ainda continuam sem ter acesso ao trabalho, isso é um problema grave. E o facto de haver também muitas pessoas que estão desempregadas, não têm qualquer apoio, não têm acesso ao subsídio de desemprego, é importante alterar isso. Tal como é importante também mexer em formas de trabalho forçado inaceitáveis, como sejam os contratos de emprego e inserção, que se tu não aceitares aquele contrato, passas a deixar de ter acesso ao subsídio de desemprego. Como agravante é que os contratos de emprego e inserção, supostamente, a pessoa ganha uma bolsa de 80 e tal euros, supostamente não pode estar a desempenhar uma função permanente, mas muitas vezes está. Mas para além disso, é preciso repartir democraticamente os benefícios do crescimento.
O que significa isso?
Portugal tem andado muito excitado, entusiasmado, com o crescimento do turismo. Só que o setor do turismo, que tem imensos lucros, aqui em Lisboa, por exemplo, os preços dos hotéis têm subido 20%, mas no setor do turismo continua-se a pagar o salário mínimo. A generalidade das pessoas trabalha muito mais horas do que está no contrato, fazem horas extra que não são remuneradas e ganham o salário mínimo. Continua a haver muito medo, continua a haver muita precariedade. E, portanto, para nós repartirmos democraticamente os benefícios do crescimento, para dar o exemplo do crescimento do setor do turismo, é preciso que a lei laboral garanta que os trabalhadores não são sempre a parte, digamos assim, relegada deste tipo de processos.
José Soeiro, do Bloco de Esquerda, diz que é necessário haver uma mobilização dos precários, como já houve em Portugal há uns anos.
Portanto, acho que o combate às desigualdades salariais, o aumento dos salários, o combate à precariedade, aos falsos recibos verdes, ao abuso nos contratos a prazo, ao abuso das empresas de trabalho temporário que continuam a alugar trabalhadores e a fazer do alugar de trabalhadores um negócio, como se as pessoas fossem uma espécie de mercadoria que são alugadas a outras empresas. Acho que tudo isto é muito importante que este combate se faça e seria muito importante que voltasse a existir com a expressão uma mobilização de precários como houve em 2011, em 2012 e em 2013. Porque nós estamos numa situação melhor e temos, uma solução política que é mais sensível e mais suscetível de dar respostas. Mas é preciso que haja a pressão da própria sociedade, a pressão do movimento dos trabalhadores, a pressão dos movimentos de precários para que estas respostas aconteçam.
Do outro lado da história está o PSD, o partido que, juntamente com o CDS, levou alterações profundas na legislação laboral. Falamos com o deputado social-democrata Adão Silva.
Deputado do Partido Social-Democrata, vice-presidente do grupo parlamentar responsável pelas áreas da segurança social do trabalho.
O governo tem feito o suficiente para acabar com a precariedade laboral?
Não, não tem. Aliás, os números provam que a precariedade laboral persiste em números tão elevados quanto aqueles que se registavam durante o período da austeridade que foi decorrente da intervenção da Troika. Intervir no combate à precariedade laboral é muito importante. Na exata medida em que o emprego, o trabalho, a inclusão de um cidadão num posto de trabalho é, além de todas as razões e vantagens económicas, sociais, também um sentido de estímulo e de promoção e de pertença desse mesmo cidadão. Pelo contrário, uma situação de precariedade laboral traz não apenas desarranjo do ponto de vista económico, desintegração do ponto de vista social, mas também um sentido de que este cidadão não pertence inteiramente à sua comunidade.
A União Europeia disse recentemente que existe excesso de proteção das pessoas que estão efetivas nas empresas portuguesas. Adão Silva discorda dessa visão.
Eu acho que tem que haver proteção para aqueles que estão inseridos nas empresas com contratos de trabalho sem termo, tal como eu digo que deve haver um combate sem quartel às situações de precariedade laboral.
Para concretizar a ideia, o deputado social-democrata socorreu-se de gráficos coloridos que trazia consigo, para demonstrar a evolução da precariedade laboral através dos contratos de trabalho a termo.
O que se verifica é que, em 2013, no pico da crise, a percentagem de contratos de trabalho a termo nos trabalhadores por conta de outrem, era de 21,4.
Existiam pouco mais de 2 milhões e 700 mil pessoas com contratos sem termo. A termo estavam 740 mil pessoas.
E em 2017, quando a economia está a crescer, quando se cria tanto emprego, quando se percebem as dinâmicas do emprego e da economia, passou de 21,4% para 22%. Isto é, temos hoje maior precariedade laboral traduzida no número de contratos de trabalho a termo nos trabalhadores por conta de outrem do que o existente em 2013.
No ano passado, o desemprego continua a trajetória decrescente e há mais contratos de trabalho. A barreira dos 3 milhões de contratos sem termo foi ultrapassada, mas também aumentaram os contratos a termo e recibos verdes. Estes são agora mais de 868 mil.
E o que é que levou a essa situação?
O que está a levar a este aumento é o crescimento da economia, traduzido em alguns vetores dessa mesma economia, nomeadamente a parte do turismo, a parte da construção civil e também, de alguma maneira, uma certa cultura da parte dos empregadores que acham muito mais fácil contratar e despedir através de um contrato de trabalho a termo do que um contrato permanente. Eu entendo que deve criar-se as condições necessárias para que o contrato de trabalho a termo continua a existir, evidentemente, mas seja uma utilização mais reduzida, não abusiva. Porque o contrato de trabalho, deixe-me esclarecer isto, o contrato de trabalho a termo tem uma existência legal e é um instrumento muito importante na gestão das relações de trabalho e no acompanhamento das dinâmicas económicas. Até aí estamos de acordo. O problema é quando entramos no plano, no domínio da viciação, no domínio do abuso e da utilização indevida deste contrato de trabalho a termo. Aí geramos uma situação de precariedade assimétrica, porque a entidade patronal impõe um contrato de trabalho a termo quando devia ter um contrato de trabalho sem termo. E aí entramos no domínio da precariedade. E aí está, do meu ponto de vista, é negativo.
Adão, há alguma forma de regular e acabar com essa precarização do sistema?
Esse é um grande desafio, onde o PSD tem que também assumir um conjunto de medidas e de responsabilidades enquanto partido da oposição, quer ser governo. Mas é um grande desafio para todos, porque, sobretudo, nós estamos confrontados com uma enorme mudança no padrão da economia, com uma enorme mudança nas relações laborais, com uma enorme mudança no que tem a ver com o sentido tradicional da relação entre trabalhador e empregador, no que tem a ver com as exigências da economia. Portanto, esta é uma questão que tem que ser realmente pensada. Tem que ser pensada e tem que ser dadas respostas. O PSD não deixará de dar as suas respostas. Estamos, obviamente, a equacioná-las à luz da nova liderança do PSD, mas também se exige aqui que o Governo tome medidas. Medidas concretas, porque eles governam. Agora, digo também que estes números e esta manifesta incapacidade deste Governo de dar resposta a este tipo de contratos de trabalho a termo que estão a crescer é, de alguma maneira, paradoxal com aquilo que têm sido as ideias defendidas pelos seus parceiros de apoio parlamentar, porque estamos bem lembrados daquilo que era o protesto e denúncias da parte do Bloco de Esquerda e do PCP em relação a esta situação da precariedade laboral. E agora veja-se, há um aumento e aparentemente eles estão calados, estão silenciosos, o que é, obviamente, uma situação esquisita, uma situação singular, inesperada.
Sobre os números do desemprego que têm vindo a cair, o deputado do PSD reconhece que são manipulados, mas que ainda assim o desemprego está mesmo a diminuir.
Investigadores do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, do ISCTE, dizem que entre os desencorajados que desistiram de procurar emprego, os indisponíveis para trabalhar, os trabalhadores em part-time à força e os que estão em programas do IFP, o desemprego real fixava-se nos 17,5% no final do ano passado, um número bem acima dos 8,5% apresentados pelo INE.
Adão Silva atribui a queda atual do número de desempregados à alteração da lei laboral feita entre 2012 e 2014 e à dinâmica económica que Portugal atravessa.
Alguma manipulação poderá haver. Agora, é iniludível que os números da criação de emprego e os números da redução do desemprego são manifestos. E a prova evidente disso é, nomeadamente, as contribuições para a Segurança Social, que crescem em valores que já não me recordo de ver crescer, muito perto dos 6, 7%. E, obviamente, que isso traduz duas coisas. Traduz mais emprego e traduz remunerações mais elevadas. E, por outro lado, também, a redução manifesta da despesa com subsídio de desemprego é também a evidência de que algo está a acontecer na questão do desemprego. Há menos desemprego, porque não se mexeu na legislação do subsídio de desemprego e, portanto, se as regras são as mesmas, e se está a haver uma redução acentuada da despesa com subsídio de desemprego, é porque o desemprego está mesmo a cair, está mesmo a reduzir-se. As razões para isso, eu penso e continuo a pensar, tem muito a ver com a alteração legislativa e da legislação laboral que foi feita em 2013, 12, 13 e 14, e tem muito a ver com a dinâmica económica que Portugal está a atravessar e que, obviamente, permite mais contratos, permite que as pessoas estejam menos tempo no desemprego e sejam mais rapidamente reabsorvidas.
O desemprego está em trajetória decrescente, mas a que custo?
A plataforma Ganha Vergonha, também disponível no Facebook, surgiu em 2013. Francisco Fernandes Ferreira é o criador e gestor do site que agrega várias propostas de emprego consideradas ilegais ou imorais. É com ele que falamos agora.
Francisco, passam 7 anos desde a manifestação. Hoje ainda existe uma geração arrasca?
Essa geração continua a existir, não é? Não desapareceu. As condições que mantinham a rasca, tanto parte delas também continuam, porque apesar da regra em Portugal de contratação ser o contrato sem termo, a geração que nasceu nos anos 80, nos anos 90, se seria muito interessante saber qual é a percentagem que tem um contrato sem termo, já teve. Serão certamente números muito baixos, porque a maior parte dessas pessoas o que encontra é estágios, trabalhos de recibos verdes, contratos a termo.
Francisco aponta que é preciso eliminar os recibos verdes do mercado de trabalho e defende que a questão dos estágios deve ser revista.
Em termos gerais, penso que subiu-se recentemente o salário mínimo para os 580 euros, apesar de ter sido uma conquista dos sindicatos e dos partidos que queriam subir, ao contrário de outros que não quiseram. Acho que é um valor ainda muito vergonhoso, não é? Que ninguém se pode orgulhar. Tem que fazer esforços para que o valor do salário mínimo suba e muito, para valores que acompanhem a inflação e a subida do custo de vida. Penso que é preciso rever com urgência o regime dos recibos verdes, não como foi feito recentemente, em que foi tomada algumas medidas que não são mais do que paliativos. É preciso rever e eliminar do mercado de trabalho os recibos verdes, exceto para os casos para os quais eles foram criados, que são casos dos verdadeiros profissionais liberais. Penso que é preciso rever completamente as questões dos estágios.
Em que aspectos?
Em primeiro lugar, discutir para que é que serve um estágio, porque há variadíssimas modalidades de estágio e, por exemplo, um trabalhador que não estuda, não é, que faça o ensino obrigatório, 12º ano, pode ir trabalhar sem fazer qualquer estágio, está apto para trabalhar. Um trabalhador que faça uma licenciatura tem que estagiar, e não faz muito, tem que estagiar muitas vezes para terminar o curso, não é? Fazer um estágio curricular que está integrado no curso, gratuito, que em tempos foi pago, mas já há muitos anos que passou a ser gratuito esse trabalho. E depois há uma série de outros estágios profissionais, estágios de acesso a ordens profissionais, estágios de muito curta duração, que é uma aberração que há na lei e que permite que os trabalhadores jovens trabalhem 3 meses de borla. Fora os estágios ligados ao ensino superior, estágios para férias, estágios para a função pública, para o setor da administração pública.
Para o Francisco Fernandes Ferreira, os estágios deviam mesmo deixar de existir.
É preciso rever todos esses estágios, na minha opinião, deviam acabar todos. Principalmente os não remunerados e os profissionais que são financiados pelos contribuintes. Não, é? Não entendo que os contribuintes devam financiar postos de trabalho em empresas privadas. Não entendo muito bem qual é o sentido. Uma solução talvez possa passar por definir um período, um estatuto diferente para os estagiários no primeiro ano de carreira ou qualquer coisa assim, mas permitir que uma empresa contrate um trabalhador sem salário ou um trabalhador cuja bolsa é financiada pelo Estado através do dinheiro dos contribuintes, parece-me que não faz sentido.
A plataforma Ganha Vergonha expõe anúncios de oferta de emprego que Francisco Fernandes Ferreira considera ilegais ou que não cumprem as leis do trabalho. O objetivo, diz, é dar a conhecer uma realidade que, apesar de não ser discutida na altura, era conhecida por milhares de pessoas.
O Francisco publicou recentemente o livro Trabalho Igual, Salário Diferente, onde, através de anúncios de abusos expostos nesta plataforma, conseguiu encontrar alguns padrões que são então compilados no livro. Francisco, quer contar-nos algum caso de que se lembre de anúncios precários que tenha encontrado?
Por exemplo, houve um estágio de uma empresa que pretendia um engenheiro durante 10 meses de trabalho gratuito, ou seja, 10 meses não remunerados, sem qualquer justificação para isso. Ainda recentemente publiquei um caso de uma cuidadora, de um pedido de uma cuidadora de idosos para trabalhar 72 horas por semana, tivesse viatura própria e 5 anos de experiência, a troco de 600 euros.
E como é que se combate este problema? Francisco Fernandes Ferreira defende que devia haver legislação para os anúncios de oferta de emprego.
Os anúncios de oferta de emprego deviam ser legislados. Deve haver uma legislação que regulasse este setor, porque é um setor em que só há um site, praticamente toda a oferta e procura de emprego é feita online. Apenas há um site público, todos os outros são privados, portanto vivem, geram receitas a partir das visitas que têm. Quanto mais visitas, mais vale a publicidade que tem no site, logo, quanto mais anúncios, mais dinheiro eles fazem. E não há qualquer regulação, isto não está, é um setor que não está sob alçada nem do Código de Trabalho, nem da Lei da Publicidade. Está ali num limbo entre as duas, ou que é o mesmo que dizer que não está sob alçada de nada nem de ninguém. Por isso, qualquer pessoa pode ter um anúncio de emprego e oferecer o que quiser. Se quiser oferecer 10 euros de salário mensal, pode fazer essa oferta.
Mais uma vez, olhamos para os números. O investigador do CIES, Frederico Cantante, diz que no setor privado os precários já são 1 em cada 3 trabalhadores.
Este era um dos temas para a conversa com o secretário de Estado do Emprego. Miguel Cabrita acabou por desmarcar a entrevista. Fica assim, aqui o silêncio.
Já este episódio do Poder Público fica por aqui. Voltamos para a semana.
Poder Público, com Inês Ameixa e Ruben Martins. Subscreva este e outros programas no iTunes, Spotify, SoundCloud e aplicações móveis.